Um estudo liderado por cientistas brasileiros e publicado na revista Nature nessa semana alerta que a Amazônia pode atingir o ponto de não retorno até 2050. Ponto de não retorno é um limite que, se for ultrapassado, leva a uma mudança abrupta num ecossistema. Por exemplo, uma floresta tropical pode virar uma savana. Para comentar esse assunto, eu converso agora com André Lima, secretário nacional de Controle do Desmatamento e Ordenamento Territorial e Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Oi, André, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço o convite aí, Luana.
Vamos lá, então, em primeiro lugar, eu queria que você explicasse para a gente, André, quais podem ser as consequências se a gente realmente atingir esse ponto de não retorno na Amazônia.
Veja, são várias, mas assim, resumindo, a principal delas é a mudança no regime de chuvas, no regime de umidade da região, e a Amazônia é uma floresta, né, tropical, é uma floresta úmida, né, e, portanto, a alteração na umidade da floresta muda todo o seu ciclo e coloca a floresta numa condição de vulnerabilidade a incêndios e a secas mais intensas e mais constantes, infelizmente, como aquela que tivemos ano passado, e ainda estamos vivendo as consequências daquela seca do ano passado, que foi causada pelo efeito El Niño. Mas se ultrapassarmos esse ponto de não retorno, muito provavelmente o que a gente assistiu ano passado pode ser muito mais frequente.
Pois é, entrar justamente nisso, 2023 foi um ano muito difícil na Amazônia, com seca extrema, recordes de baixas de rios, muitos incêndios, como você acabou de dizer. Como que tudo isso impacta esse ano de 2024?
Veja, primeiro que nós ainda estamos sob os efeitos do chamado El Niño, que é esse fenômeno de aquecimento do Oceano Pacífico e que ele causa uma alteração no regime climático em todo o Hemisfério Sul, com forte impacto nessa região central da Amazônia. Nós estamos vivendo ainda o rescaldo desse fenômeno, né, estando, portanto, a floresta mais vulnerável. E aí a gente tem vários, como eu falei, vários efeitos. Mais incêndio, por exemplo, né, além de comprometimento da biodiversidade, compromete o ar que se respira nas principais capitais amazônicas. São 30 milhões de habitantes na região amazônica, e nessa época, em épocas do ano muito secas e com queimadas, né, temos problemas graves respiratórios, crianças, né, idosos sofrem significativamente, né, com o comprometimento da qualidade de vida e risco à saúde. Esse é um dos fenômenos, um dos efeitos. Né, mas uma maior seca na Amazônia compromete o regime de chuvas na região sudeste e centro-oeste. Não por acaso tem atrasado, por exemplo, o regime de chuvas que abastece a agricultura na região fundamental de agricultura do Brasil, que é o Centro-Oeste.
Consequências graves e que se estendem para muito além da Amazônia, né, André? Agora eu queria saber o seguinte, quais ações estão sendo tomadas em relação a isso? O governo Lula tem aí a meta de zerar o desmatamento até 2030, e desmatamento é uma das principais causas, né, de tudo isso que a gente tem visto. Então eu queria saber de você, quais políticas estão sendo feitas para atingir essa meta, e existe a confiança de que vai ser possível atingir esse objetivo?
Olha, Luana, sim, é possível atingirmos o desmatamento zero, mas isso depende, o atingimento dessa meta depende de uma série de fatores. O governo federal está implementando um conjunto de ações bem importantes. Desde o dia 1º de janeiro do ano passado, de 2023, o presidente Lula, um dos primeiros decretos que ele assinou, decreto federal, foi reconstituindo a comissão permanente interministerial de prevenção e controle dos desmatamentos, que atua na Amazônia e no Cerrado também, e em todos os biomas. Elaboramos um plano em tempo recorde, em 3 meses praticamente, lançando na Semana de Meio Ambiente, no dia 5 de junho. Ao longo do primeiro semestre inteiro do ano passado, o IBAMA, o ICMBio, a Polícia Federal fortaleceram as ações de comando e controle, de fiscalização, e não por acaso, a partir de abril, maio do ano passado, a curva de desmatamento, que vinha numa ascensão, numa alta de 55%, fechou o ano com queda de 49,5%. Né? E agora, janeiro e fevereiro, os índices continuam caindo, né, ainda mais. Portanto, além da fiscalização, também um conjunto de outras medidas, como, por exemplo, o programa União com os Municípios, que está trazendo para uma aliança de ações de governança ambiental 70 municípios prioritários responsáveis por quase 80% do desmatamento e 75% da degradação florestal. Esses municípios, os prefeitos estão aderindo e nós vamos trazer também parlamentares estaduais e federais num grande pacto para colocar mais recursos para fazer regularização ambiental, regularização fundiária, atividades produtivas sustentáveis, melhorar a produtividade em áreas abertas, recuperar pasto, reflorestar áreas degradadas, ou seja, um conjunto grande de ações que afeta toda aquela franja, né, do chamado arco do desmatamento. A gente quer transformar esse arco do desmatamento num grande arco do reflorestamento. São várias outras ações, o tempo aqui não me permite detalhá-las, mas tem um conjunto grande, importante, de ações conduzidas pelo governo federal desde o início do ano passado.
Pois é, e para além disso, eu devo lembrar que não é só uma ação que precisa ser feita dentro do país, mas também globalmente. A própria ministra Marina Silva já tinha falado, né, da importância de um esforço global, porque o que acontece na Amazônia não impacta só o Brasil, impacta o mundo inteiro. Então é de interesse também de outros países estar junto aí nessa luta. Mas por enquanto te agradeço, André. Muito obrigada pelas informações, por essa análise e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço e fico à disposição de vocês aí, dos amigos do Brasil de Fato. Um abraço a todos.
Isso aí, nós conversamos com André Lima, secretário no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.